Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, isso daqui é um podcast. Não sabemos o horário que você está assistindo isso. E segundo as estatísticas que recebo, a maioria das pessoas ouve isso durante um ônibus, porque o meu público é bem pobre, no trânsito, no carro. Ou seja, deve ser um momento vespertino, provavelmente. Meu nome é Maurício Meirelles. Essa hora eu acho que eu sinto falta de uma trilha nesse podcast, porque eu tô falando assim: estamos começando mais um programa, devia estar. Pois é, esse é o podcast de número, sei lá que número que é, 11.
Você fez a tua trilha, isso? Isso era uma trilha sua?
Essa é Emily. Emily vai participar. Quando a Emily participa, a audiência chega a 76 pessoas
negativas,
que é o dobro do que estamos acostumados. Hoje a Emily vai participar, por quê, Emily?
Eu não sei, você falou pra eu participar, se eu tava...
Porque eu não tenho assunto. E o assunto, ele, pra mim, o podcast, cara, ele é algo que enquanto você começa, a coisa não surge, a coisa vai indo e tal. E a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Eu queria muito agradecer as pessoas que têm mandado e-mails, né? Alguns eu não consigo responder, alguns eu olho e falo, não vou responder. É extremamente... Porque eu tô chato. Emily, você tá bem?
Tô bem, você tá bem?
A Emily tá com 7 meses de uma barriga grávida. Hoje o assunto é exatamente isso que eu tô falando. Eu tava conversando com a Emily aqui. Eu conversei com o Petri. Eu gosto muito do Petri, velho. O podcast dele é muito legal. Ele tem uns conflitos com ele, é muito bom. Eu falei com ele, cara. E ele fez uma bela observação sobre o atentado de Las Vegas. Eu tenho uma... Sabe, você soube? Óbvio que você soube, né?
Eu meio que soube. Meio que fiquei sabendo.
Sabe o que eu acho do atentado de Las Vegas, Emily?
Mas o que ele disse, Petri?
Ah, ele falou uma porrada de... Eu acho que ele é a favor de matar tudo... Brincadeira, Petri. Não. Ele falou uns assuntos interessantes, assim, do cara... É aquela coisa do tipo... Sempre todo mundo fala que... Ah, e o cara estava... Falando de tal, era muito tranquilo. Não imaginava que ele fosse fazer isso. Tipo, sempre é um cara tranquilo.
Porra, mas se imaginasse, o cara ia estar na cadeia.
Exatamente. Nunca um cara... Já percebeu que sempre quando tem um atentado, é um cara assim... Nossa, ele era muito calmo.
Os vizinhos falando,
os
né?
Vizinhos.
Entrevista aos vizinhos. Nossa, não, ele era muito tranquilo, dava bom dia.
Sim, porque... Não, ele ficava todo dia gritando, vou matar geral! E a galera ignorava ele.
Porra.
É óbvio que o cara é tranquilo, porque ele tá armando um atentado.
Sim, ele tá ocupado.
Ele tá ocupado, ele tá ocupado escrevendo um atentado.
Exato.
Ele não tá em casa à toa. Ele não tá em casa à toa, ele tá realmente escrevendo um atentado. Nesse exato momento a Emily falou, fala um pouco mais baixo.
O vizinho vai brigar.
Por causa do vizinho. Se eu cometesse um atentado, o vizinho ia falar...
Ele sempre foi muito educado, Maurício.
Não, ele falou, ele sempre berrava fazendo um podcast.
Ai,
já imaginava. Não, e o Petri falou um negócio que eu acho muito legal, que ele fala assim... É dessas pessoas tranquilas que você tem que tomar cuidado. Essas pessoas que são, tipo, totalmente politicamente corretas.
Eu concordo, achei legal. Tem umas pessoas que, tipo,
você
conversa, a pessoa não responde, fica olhando pra baixo, me assusta.
Essa pessoas. Pessoa que vai fazer merda.
Exatamente.
Então, isso quando tem um argumento do
daí
tipo...
Daí falam, ai, é tímido. Porra, não dá pra ser tão tímido assim, não. É meio esquizofrênico, vai matar a gente aí daqui a pouco.
Ele é tímido, ele fica olhando pro seu nariz enquanto você conversa. Não, mas as pessoas, elas têm uma mania de achar que a pessoa calma necessariamente é uma pessoa tranquila e do bem. E a pessoa agitada é uma pessoa que vai cometer um homicídio. Não quer dizer isso. O que eu achei errado do negócio de Las Vegas, eu até falei isso no Nathan, que... Pô, tu vê o jornal, né? Aí é o cara falando assim, 60 pessoas morreram. Foi o maior atentado da história. Eu acho que a partir desse momento, quando o cara fala que foi o maior atentado da história, só fomenta um psicopata em potencial que tá em casa a olhar e falar, mano, eu vou bater esse recorde, cara. Você não concorda comigo?
Sim.
Foi o maior, você tá dando números. O cara que tá em casa, ele pensa, caralho.
O cara é tão louco que ele quer fazer melhor que o outro.
Lógico, ele fala, se eu começar, não vou matar 4.
Óbvio.
Eu vou morrer de qualquer maneira e vou preso. Eu vou começar com 61.
Quero ser famoso, pelo
menos.
Quero
bombar, mano. Já vou matar e vai ser no 62 pra frente. Então eu acho que o jornal, ele devia falar assim, teve um atentado... Não, e o jornalista, ele fica fomentando, né? Ele fala assim, poderia ter morrido mais. Tipo, o cara fala isso. O cara, porra, então tá mó fácil.
Sim,
porra,
sim,
então
sim.
70 dá pra chegar, velho. O cara fica pensando. Não, e o que eu acho errado é que, pô, não devia botar número, devia falar assim, Morreram várias pessoas em Las Vegas. Quanto? O suficiente para não ter outro.
Uhum.
Né?
Morreram ali bastante gente. Não citamos números.
Não citamos números. A gente não contou. A gente acha errado. E esse é outro assunto que a gente está vivendo, que é as redes sociais me dá a impressão. Eu vou falar um negócio. Emily, você está escrevendo o que aí?
Eu tô trabalhando, né?
Emily tá trabalhando, grávida, de 7 meses.
Mas tudo bem.
Então, eu tava conversando com a Emily aqui há 3 minutos atrás, foi isso que motivou a fazer o podcast, que foi lembrando uma coisa. E a gente chegou a uma conclusão meio junto, assim. Que você vai chegar à conclusão também, que você é um belo ouvinte. Vocês não têm impressão que tá todo mundo chato? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar até aqui embaixo aqui, pra gente falar melhor. Tá aqui, ó, deixa aqui assim falando. Você não tem a impressão que tá todo mundo chato?
Tenho.
Todo mundo tá chato. Todo mundo tá mais chato.
Eu me irrito mais com as pessoas que estão mais chatas, mas eu acho que eu também devo estar, né?
Não, você tá mais chata. Eu tô mais chato.
Pode ser.
Todo mundo tá chato. Eu acho que se todo mundo admitisse que tá chato, eu acho que o mundo melhoraria. Mas a gente tem mania de
ficar... Mas por que a gente se tornou chato?
Rede social. A gente tá muito chato.
Ah, tá. Faz sentido.
A gente tá muito chato. Quer ver? Eu tô chato. O pessoal do CrossFit tá muito chato.
São os mais chatos.
O pessoal da vegetariano tá chato. O pessoal da direita tá chato. O da esquerda tá chato.
É verdade.
Me dá a impressão que o mundo virou uma caixa de sugestão.
Ah.
Que todo mundo quer dar opinião o tempo todo. E só a gente chata escreve caixa. Caixa de sugestão só tem lugar chato. Cartório, só repartição.
Não, isso. E tem que ser um chato pra perder tempo e escrever lá.
Se tiver uma caixa de sugestão no motel, o cara vai botar, ah, sinuca foi um problema. Porra, vai fuder, mano. O cara tem que reclamar. Você não acha que o mundo tá virando isso? Me dá a impressão isso. Tudo. Você não sente você sendo mais chata com as coisas que você faz?
Sim, sinto. E eu vejo, pensando nas redes sociais, eu vejo as pessoas postando coisa e tudo eu acho chato.
Chato?
Do tipo...
Todo mundo chato, velho. Oh,
ah, vegetariano. Ah, puta que pariu, esse vegetariano.
Que chato.
Ah, porque o trans, que chato, tá postando sobre o trans.
Chato. É. Tá todo mundo chato pra caralho, velho.
E também as a gente tá sendo chato de achar chato a outra pessoa.
Mas eu acho que a culpa da chatice... Sim, a gente tá chato igual. A culpa da chatice é quando botaram pra você comentar sobre as coisas.
Rede social.
Tudo. Tipo assim, uma árvore.
Como?
É uma árvore. Você passaria pela árvore e falaria... É uma árvore.
Árvore, foda-se.
Põe um comentário ali embaixo, tipo assim, agora você pode comentar sobre a árvore.
Eu ia comentar só por ser zoeira.
Sim, mas a maioria das pessoas ia falar, os galhos não são tão verdes quanto imaginava. Caralho!
Não é tão bonita essa árvore.
A pessoa quer dar o palpite, então as pessoas estão ficando chatas.
Eu lembrei da coisa do UOL. Qualquer matéria do UOL que tem comentários embaixo, é sempre uma chatice.
É sempre.
É sempre a galera reclamando de qualquer coisa.
A gente tá sendo chato.
Teve um eclipse lunar maravilhoso. É só reclamação que vai estar aí embaixo. Não tem o que reclamar do eclipse lunar.
Não tem o que reclamar. Teve um eclipse lunar. Os caras, nossa, que bosta.
Nossa, tipo... não vi. Horrível. Porra. Você não tava no lugar onde dava pra ver, cacete.
É isso mesmo.
Não, fica puta.
E um dia um amigo meu postou a foto dele com um filho. E o comentário foi horroroso.
Nossa.
Tipo, por quê, cara? É, mas é exatamente isso, as pessoas comentam assim, tipo, essa é a aurora boreal. Não, sei lá, o UOL faz umas notícias assim, tipo, imagens da aurora boreal. E o comentário é, foda-se. Tipo...
A pessoa tá muito amargurada com a vida, né? Tá meio...
Por que foda-se, cara? Teve um cara que tava pesquisando, foi atrás, pegou e falou...
É só pra ser chato.
É só pra ser chato pra caralho.
É só por isso. Porque, porra, ou tá
paleontólogos
com...
mostram...
Ou tá com inveja porque não participou, porque não viu
a aurora boreal. Assim, paleontólogos mostram ossos de mais de 4 mil anos. Enfiar no cu? Tipo, por quê?
Não precisa,
o cara,
né?
Foi lá, de graça, ajudou a galera.
Não precisa.
Ele tá divulgando uma informação histórica. Mas a galera tem que ser chata pra caralho.
Você vê, não tem mesmo um comentário bacana, né? Do, por exemplo, nesse caso, que encontrou os ossos, sei lá, de que ano. Não tem um comentário do tipo...
Parabéns, evolução.
Exatamente.
Não é.
Parabéns, fico muito feliz pela sociedade que está encontrando nossos ossos.
Não. Com o dinheiro da Lei Rouanet.
Isso.
Também, tipo, é isso, velho. Com tudo tá chato.
Exato. Oh,
mas a gente tá chato não só na internet, assim. Eu tava percebendo, assim, tipo... Antigamente chamava a gente pra uma festa. Vamos pra uma festa? Você falava o quê? Pô,
gente,
legal.
É verdade.
Obrigado, fui lembrado. Hoje, vamos pra uma festa, você fica puto. Porque estão te chamando uma vez. Você fala, nossa.
Que saco,
quem que vai estar lá? Quem que vai estar lá? O cara
Qualquer
fala.
desculpa que eu vou inventar.
É, qualquer desculpa que eu vou inventar pra eu ir nessa merda desse lugar. Vamos na festa e falar, ah, não tô afim, velho. Nossa, só que você fica sendo chato. Em vez de você falar, não tô afim, você fica sendo chato. Você fala que, vai estar só a gente, não
Isso,
sei o quê.
você não fala direto.
Você não fala direto.
É.
Aí a pessoa fala assim, não, vai ter uma galera legal, vai estar caro, eu conheço lá, é lugar de. Aí você fala, não, é open bar, né? Itaipava, tudo. Aí você vai pro Netflix, criaram
E
um.
se é cedo a festa, a gente reclama que é cedo. Se é tarde, é muito tarde.
É, aí criaram um Netflix. São 4 mil possibilidades por segundo de coisa nova que aparece.
Sim.
Qual que é a reação da gente? Não tem nada pra ver.
Ficar com preguiça de procurar alguma coisa
Nossa,
desse.
não tem nada pra ver no Netflix.
Aí vai pro Telecine e reclama que são ruins
Nossa, mas o Telecine tá uma merda também. Aí volta pro Netflix e fala, puta que
os filmes. Não
pariu.
sei qual escolher, muita
Ninguém me chama pra
opção.
uma festa. Puta que pariu. Que
Se
chato.
eu tivesse uma festa, pelo menos ali.
Nossa, chato. E aí...
Mas será que. Eu tô refletindo por que que a gente tá tão chato. Será que não é redes sociais mais a nossa idade? Estamos ficando mais
Eu
velhos?
acho que a galera de 30 anos tá ficando com 50 e a galera de 15 tá ficando com 30.
Pode ser,
A gente
pode
tá
ser.
passando gerações na questão chatice.
Porque eu com 17, 18, topava qualquer merda.
Mas não tinha rede social.
Não tinha rede social? Bem
É isso.
lembrado.
É isso. Porque você
Bem
entra na rede
lembrado.
social, o cara fala, nossa, esse lugar é um saco. Dura 3 estrelas. Você fala, não vou
É verdade,
nessa
hein?
merda.
É verdade.
Não, e quando a pessoa é legal.
Porque antes a gente era chamado e ia, foda-se. Hoje a gente é chamado, a gente pesquisa o lugar. Quer saber
Sim.
quem vai?
É
Entra
isso.
no perfil da pessoa, da família da
É
pessoa.
isso. É isso.
Puta, é
Aí você
verdade,
vê uma
gente. A vida
pessoa.
era bem mais fácil e
Era bem
melhor,
mais
né?
fácil. Vamos pra festa? Vamos.
Era
Mas vamos pra
isso. E
festa?
acabou.
Vamos ver os comentários de Raul sobre a festa. Porra.
E lá você descobria quem tava.
É
Na
isso.
hora você descobria.
Essa porra fudeu o mundo, velho. Porque é muita informação. Então você.
Seja, ai, cria um evento no Facebook, você já sabe todas as pessoas
É
convidadas.
chato. Você falou, não quero ir mais.
Daí você vê a pessoa que você não gosta, daí você já
Eu
desiste.
não quero mais nessa
É
porra.
verdade, fudeu as redes sociais.
É, antigamente era tipo.
Era muito mais simples.
O suspense era parte da alegria.
Isso, era muito mais
Você fala, ah,
simples.
vou nessa merda, vou ver o que vai dar.
Isso, será que vai ser bom ou não? Vamos lá.
Sabe quais são os melhores eventos do mundo
É
hoje? É quando você
verdade.
tá no lugar e pega o carro. Pô, vamos ver o que tá rolando. Aí sempre é bom, porque você não tem expectativa. O Facebook cria tanta expectativa. Vem aí o maior evento da
Isso,
história.
isso, isso, isso.
Confirmado, DJ Alok, aparece, galera, vai ser foda. Você cria
Daí
tanta
você vê
expectativa que você acha chato, você não
no
vai mais.
evento do Facebook, não sei quantas pessoas interessadas, não sei quantas confirmaram. Você fica olhando se você conhece alguém que confirmou.
Nossa, galera, tudo com cabelo verde, não vou nessa merda. Você fica assim. E quando a pessoa é legal, que você acha chata a pessoa legal? A gente tá tão
Puta.
chato quando vê alguém legal, você fala, nossa, essa pessoa é muito
Sei,
chata.
eu sei, eu compreendo, sei o que é isso.
Sabe?
Tipo, a pessoa é tão legal o dia inteiro que você fala, não pode ser tão
É tipo
legal.
Uber.
Daí você começa a
A gente
ficar
acha o chato.
puta com a
A
pessoa
gente
que é
acha o
legal.
Uber chato, não meu cachorro. A gente acha o Uber
Ah,
chato.
tá.
O meio de transporte
Porque ele é simpático.
porque ele tá sendo
Ele quer
legal.
conversar.
É, ele quer trocar ideia e falar, nossa, cara chato. Nossa, para de falar. A gente é muito chato.
Puta, é verdade. Lembrei de pessoas que são tão legais que eu comecei a achar chata a pessoa. Fiquei com implicância.
E quando você tá legal e você tem que ficar chato pra não se deslocar das pessoas?
Pra não destoar.
Porque tá todo mundo muito chato. É, tá foda, tá foda. Como é que você tá? Você fala, tá foda. Não tá foda, mas você tem que
Isso.
falar que tá. Senão a
Só pra
pessoa.
entrar junto.
Você tem que ser chato pra pessoa achar que você não tá chato.
Assim, porque senão você é o legal demais, que daí as pessoas vão te achar chato.
Sabe o que tá parecendo? Parece que tá todo mundo virando uma adolescente de 15 anos. Sabe? Tipo aquelas adolescentes, tipo Maria Sofia. Que fala, ai mãe, ai não
Que é
vou.
riquinha.
Ai. O nome de gente chata, né, Maria Sofia?
Nome de riquinha
Ai,
chata.
não vou, não, cebola. Ai, não me pega no colégio, não. Vai estar todo mundo. Falta Suelen no mundo. Suelen é nome de mulher da hora. Sabe?
Suelen topa tudo?
Suelen, porra, transeira.
Ela vai em qualquer churrasco?
Suelen não tem tempo ruim, não, velho.
Ela vai no
Suelen.
churrasco do amigo, do primo, do tio e foda-se.
Vai com top mesmo sendo gorda. Sabe? Ela tem um piercing no umbigo, não dá pra ver.
Ela não segue as regras. Ela não
Ela tá nem
segue os
aí, velho. Ela
padrões.
tá nem aí. Qualquer coisa que você pedir pra Suelen, ela faz. Ela, porra, mete a pica nela, ela fica feliz. Porra, a Suelen não é politicamente correta. Nunca
Suelen
vi.
no churras, se não tem biquíni, ela pula com a
Pula com a
roupa.
roupa. Aí ficou uma porrada de gente falando, nossa, que chata.
As meninas.
As Maria ficam. Sofias.
Nossa, ela pulou de roupa. E todas queriam estar na piscina
é
também.
É isso, cara. É isso. Outra coisa.
Suelen é ponta firme, então.
Suelen é raiz, velho.
Tá.
Falta isso no mundo. Eu vou fazer esse
a
texto.
A Maria Sofia Nutella.
Maria Sofia Nutella pra cara. Eu vou fazer esse texto de stand-up. Vocês estão vendo a concepção de um texto de stand-up sendo criado eu e a Emily juntos aqui. Já que é um podcast de comédia, vocês estão vendo. A gente tá criando junto. Porque, sei, obviamente a gente vai sentar e vou escrever o texto. Mas a premissa tá aí.
Eu
a gente
gostei da Suelen.
Mas não é isso. Porque assim...
E eu imaginei muito a Suelen com a sua descrição.
Não, e o mundo tá assim... Você vai elogiar uma menina...
Ah, não pode.
Aí você fala, pô, não vou elogiar. A gente tá perdendo o elogio.
Sim.
A crítica, beleza. Você chegar pra uma menina e falar, você é uma escrota, o mundo aceita. Porque o mundo é isso. Agora você falar, você tá gata... Você tá gata... A menina fala, é assédio.
Uhum.
A pessoa prefere o xingamento da rede social do que o elogio. Já o homem, você vai elogiar o homem... Não, ele gosta, né? O homem gosta. Quando tem sexo envolvido, nenhum homem reclama. Nenhum homem
não
pensa.
Vai ter assédio.
Nenhum homem pensa, ai, caralho, que chato.
Ih, me assediaram.
Puta,
que
me
merda.
Assediaram.
Vou reclamar. No, com textão no Face.
Pelo contrário. Ele fica feliz, ele paga breja pros amigos.
Sim.
É mais legal. Né? Mas, a menos que ele esteja no motel e assinou que seja ruim. Aí ele vai reclamar.
Aí vai escrever na caixa de texto.
Ai, que absurdo. Mas é que tá. Eu acho que um dos fatores.
Mas tem alguma solução? Pra gente não tem.
Mais Suelens.
Tá, mas não tem. Como é que a gente vai controlar a quantidade de Suelens no mundo? Difícil, né?
É muito bom. É um nome. Vira, a pessoa na Suelen, ela já vira uma devassora.
Se tivesse grávida de uma menina, a gente podia controlar e fazer uma Suelen.
É outra teoria que eu tenho. Você já viu essa minha teoria, né?
Qual?
De nome de bebê.
Ah, sim, Suelen não é um bom.
Eu vou contar pra vocês, amigos do podcast, histórico. Um assunto que eu tive com a Emily recentemente. O nome do bebê, ele tá sempre atrelado a alguém que você não tem uma identificação ruim.
Sim.
Por isso que os nomes surgem como novos. Porque assim, antigamente, porra.
Porque foi chegando uma hora que o casal.
Chegou uma hora que todo
não
alguém.
Não encontrou mais.
Chegou uma hora que todo mundo tinha um Adamastor, filho da puta, ao redor e falou: não dá mais pra botar o nome do filho de sim. Adamastor. Vamos botar,
Carlos.
Botar Bruno.
Carlos.
Aí todo mundo agora tem um Bruno
Genésio.
Que é filho da puta.
Genésio.
Genésio. Agora, por que hoje os nomes é Enzo?
Zion.
Valentina.
Zabauê.
Porque alguém falou, mano, já teve uma Juliana que foi filha da puta assim. Comigo. Já teve uma...
Vou criar outro nome.
Vou botar outro nome.
Vou
esse
inventar.
Nome...
Vou inventar e foda-se.
Quanto mais novo é o nome, mais alguém foi filha da puta com alguém. Se o cara... Qual o nome do seu filho? Lambreta. É porque... Carlos foi filho da puta, João foi filho da puta, Gabriel
é
foi filho
o cara
da puta.
Se fudeu muito,
muito
na vida.
Muito, muito.
Porra, coitado.
Porque segundo olhar meu filho, não vai ter
sim,
um problema.
Não tem uma referência.
Não vai ter uma referência negativa.
Memória.
O homem não vai botar o nome de uma mulher que ele comeu pra caralho. Ele vai falar, minha
então
filha...
você não colocaria Suelen, é isso que você tá querendo dizer.
Nunca comi uma Suelen.
Mas você tem preconceito com o nome Suelen?
Tenho preconceito. Nunca vi o Hospital Santa Suelen.
Tá, tô ok.
Entendeu?
Okay.
Mas botaria Dona Eulália, uma velha.
Meio feio, mas ok.
É, os nomes têm a ver com o problema que a gente, né, convive e tal. Mas é isso. Eu acho que o mundo ele tá chato e o podcast, pra mim, é a solução. Porque aqui, eu acho que quanto menos... Sabe uma coisa que eu percebi do podcast que é genial? As pessoas... Me dá a impressão que o podcast, eu ainda estou nos anos 90.
Como assim?
Eu não tenho um retorno rápido.
Faz sentido.
Eu
faz
gravo,
sentido.
Jogo, acabou.
Faz sentido.
Alguém deve estar tá muito ofendido. Deve ter uma Suelen muito puta. Eu não tô sabendo.
Bom, diferente do Instagram, do Facebook.
Já estaria sabendo.
Porra, já estavam te xingando.
Por isso que eu acho que o podcast é a solução para um mundo menos chato. Porque no podcast...
É, faz sentido.
Eu tô falando merda pra caralho aqui. Eu posso ser racista, posso ser preconceituoso, posso
ouve
ser homofóbico,
quer,
posso ser machista,
quer.
Posso ser feminista, posso ser comunista, posso ser o que eu quiser. Eu posso estar muito errado. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão parar de ouvir.
Enfim.
E acabou.
E ninguém vai ficar te enchendo o saco.
Fim. A pessoa não vai pegar o trecho, vai distorcer.
Mas você não acha que as pessoas que estão ouvindo o podcast hoje... São pessoas...
Inteligentíssimas.
Mais civilizadas.
Inteligentíssimas.
Inteligentes.
Sim.
E coerentes.
Sim. Porque se ele não gosta, ele já
e
tira.
Se chegar na massa, o podcast fudeu?
O problema não é a massa. O problema não é a massa. Eu acho errado quando a pessoa fala assim, a massa é o problema. O problema é meia dúzia de pau no cu que atrapalha todos. Porque esses meia dúzia de pau no cu fica apontando. Quer ver um exemplo clássico?
Não
Mulher
sei.
Maravilha fez um filme.
Sim.
Da Gil Gadiel, sei lá, não sei o nome da menina lá. A gente tá vivendo a era do feminismo, aquela coisa toda. Cara, aí teve uma reclamação, porque a Mulher Maravilha é feminista. E os pelos do sovaco dela não tava aparecendo. Ela raspou o sovaco. Mas não foi uma reclamação.
Ah, gente, é muito chato.
Calma, ouve. Foram seis pessoas
Eu não
que
tenho
reclamaram.
paciência.
Foram seis, Emily.
E
Foram
daí
seis.
vira uma.
Foram seis. Foram seis pessoas. Três delas tipo, pra causar e três que achavam isso certo. Aí a jornalista que é feminista também, que escreve no UOL, UOL Notícias, UOL Cinema, escreve: internet está dividida por causa de seis pessoas. Não é a massa reclamando.
Muita divisão, hein?
E aí, quando ela divide a internet pra quebrar e lacrar, aí todo mundo começa a ficar puto. Aí o pessoal que é machista aparece e fala: essa
Sim.
feminista tem que morrer. Aí a feminista que
É
nem tinha
verdade.
reclamado do sovaco fala: quem você pensa que você é, seu merda? Aí começa a ter uma
Aí começa a
discussão.
treta.
Tudo por causa do sovaco da Mulher Maravilha.
E esse pezinho teu balançando?
Sim. Tudo por causa da Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, na verdade, tipo, foram. Quem assistisse ia estar de boa.
Tá. É,
Esse bagulho
pode
do
ser.
museu. Esse bagulho do museu.
Ah, gente. É que tem vários pontos ali a serem
Tem
discutidos, mas.
vários pontos. Mas o fato de todo mundo estar discutindo essa porra, inclusive a gente, é porque o mundo tá chato pra caralho.
É.
E todo mundo sente na necessidade de emitir a sua opinião.
Olha só o que eu tô pensando agora. Se tivesse essa exposição na nossa época de criança, anos 90, ninguém ia comentar, ia ser muito foda-se, vai quem quer.
Mais ou menos.
Eu acho
Ah, não é
que ia.
verdade, talvez sim.
Não tinha rede social pra ficar causando.
Então, mas é que tá. Aí tem um lado
A
bom.
pessoa ia ler a sinopse, ah, não vou. Acabou.
Sim, mas a partir do momento que tem uma criança, na minha opinião, envolvida nessa porra, e aí, pra mim, isso daí é o seguinte, eu vou explicar qual é que é o
Acho que
problema.
nos anos 90 nem iam dar atenção pra isso.
É, até porque
O
tem
negócio nem ia
a
ficar
Xuxa tava
grande.
pelada com criança.
Exatamente.
É, não ia ficar tão grande. Mas aí eu acho que o mundo evoluiu nesse ponto. Tô sendo um pouco hipócrita, talvez. Mas eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Pra mim, o problema não foi a criança estar apertando a canela de um cara com o pau pra fora. Porque a maioria das pessoas tá cagando pra isso.
Sim.
O problema foi: a gente tá vivendo um mundo tão chato que pessoas da esquerda que já foram chatas anteriormente, agora precisam ouvir das pessoas da direita a chatice delas. É meio que uma coisa de vingança de quem é chato. Sabe o que que tá acontecendo? Eu vou explicar o que tá acontecendo. Sabe a sua vizinha?
Sei.
Ela reclamou do seu barulho.
Será que ela vai ouvir o podcast?
Ouve. Ela reclamou do seu barulho.
Já pensou se ela ouve?
Ouve.
Oi, sim.
Ela tá reclamando do seu barulho
Tá reclamando.
porque você tá falando um pouco mais alto.
Não, porque é uma ligação telefônica ela ouviu.
Tá, ela ouviu uma ligação telefônica mais alta, então ela reclamou com o porteiro que você tá falando mais
É
alto.
isso.
Você, quando ela ri alto, se ela não enchesse seu saco, você deixa ela falar, ela tá rindo. Mas como ela foi chata com você, você vai ser chata com ela.
Exato.
Então você vai falar assim: ah, é? Oi, porteiro, olha ela aqui rindo alto também. Aí um dia você vai escovar o dente, vai fazer um barulho mais alto, ela vai reclamar que o barulho. É isso que aconteceu com o negócio da criança. A esquerda, uma época, foi tão chata com as pessoas por conta de piada, por conta do politicamente correto, que quando a esquerda faz alguma coisa errada na concepção social, todo mundo deixaria passar. As pessoas agora falam: olha como é chato, olha como vocês são, olha que não sei o quê. E aí agora a esquerda fala: olha como vocês são. Aí o artista chora. Aí a direita fala: o artista. Aí fica essa chatice. É tipo briga de vizinho. É isso que a gente tá vivendo. Brigas de vizinhos mimados. Eu, de verdade, a minha opinião sobre o negócio da criança é: coitada dessa criança que terça à noite não tinha porra de um parque da Mônica pra ele ter que ver um velho com um pau pra
Eu
fora.
concordo. O
Esse.
máximo do entretenimento para criança foi isso,
Foi isso.
tadinha.
Coitada, não tem um
Ela
fliperama.
preferia ter lido gibizinho da Mônica.
Gibizinho. Coitada, eu acho que essa criança odiou esse passeio. Independente de ter
Tipo,
pau ou
ai,
não.
vamos lá, o que que é isso? Meu
Independente de ter
Deus.
pau ou não, essa criança tava vendo
Ela
um.
tava entediada.
Entediada, velho. Ela, porra, tô tocando num velho. Que chato. É esse é meu ponto.
Bom ponto. É bom
Entendeu?
ponto.
Só que aí o cara que é da direita, ele não tá nem chateado. Ele tá nem aí. fosse nos anos 90, concordo. Ele fala, nossa, que bizarro.
E
Mas
acabou.
como foi envolvendo um artista que é da extrema esquerda, ele vai encher o saco.
E hoje, com as redes
E o cara da
sociais,
extrema esquerda.
realmente
E o
tudo se
cara da extrema
amplia.
esquerda agora tá esperando pra ser o próximo chato. Quem vai ser o próximo chato? O cara da extrema esquerda. Porque vai ter o Danilo Gentili,
Ah, sim.
que vai fazer uma piada, um filme. Aí o pessoal da extrema esquerda vai falar: olha que absurdo. Aí o Danilo vai falar: olha que absurdo você. Aí o outro vai falar: tá todo mundo chato. Eu tô chato, o Gregório tá chato, o Danilo tá chato, você tá chata. Tá todo mundo chato pra caralho.
Não
E
temos
eu acho que
solução.
temos.
Qual que é a sua lição?
Desencanar, mano.
Pô, mas é difícil falar isso pra todo mundo, né? Da
Não,
população.
falo pro pessoal do podcast que está ouvindo.
Já é alguma coisa.
Porra, cara, a gente tem que ter, acho que a gente junto tem que fazer um bem, criar um selo.
Eu não sou chato. Selo. Tô de
Selo,
boa.
selo, selo comentário chato. Comentário chato, chato. Velho, vamos foder. Vamos beber.
Sim.
Vamos curtir, vamos se levar menos a sério. Fica uma, né? Esse bagulho do... Você tá com um puta sono, né?
É, bate um sono.
Acho que esse podcast tá chatão, talvez.
Não, não, é o sono de grávida mesmo. Mas o assunto tá legal.
Como é que é o sono de grávida?
Sono?
De grávida.
É um sono que dá puta que pariu.
É um álibi pra você poder fazer o que você quiser. É muito bom ser grávida, né?
É, eu posso fingir várias coisas com as pessoas de boa.
Fila, tu tá furando pra caralho, né?
Ai, fila tá sendo maravilhoso. Agora que a barriga tá maior, não fico nem mais com vergonha.
É muito bom
Nem
isso.
preciso mais estufar a barriga. Vou direto na fila preferencial e beijo. Eu
Nossa,
e os velhinhos.
Você tá começando a ir em lugar que você nem ia. Só pra usar a fila.
Eu acho que eu vou no banco esses dias.
Ela vai no banco. Aí me tá indo no banco. Só pra aproveitar. E aí,
Só
chupa.
Pra chegar e falar preferencial.
Preferencial.
Só
o que você
próxima,
vai fazer?
Né?
Abrir uma conta.
Só a próxima, né?
Me abrir uma conta.
Não, mas voltando lá pro chato. É, eu acho que não tem muito o que fazer. Porque as redes sociais nunca mais vão acabar. Só vai aumentar.
Só vai aumentar.
E cada vez a gente tá mais envolvido e louco com isso. Se comparando com todo mundo nas redes sociais. É chato mesmo.
É mesmo, né?
Acho que não tem mais volta.
Caralho, será que a gente tá vivendo... A gente vai criar um futuro de pau no cuzismo, assim, em geral?
Dá um medo.
Porque a gente tava falando um negócio que eu nunca parei pra pensar, cara. Esse fato de tudo ser extremamente planejado e tudo ser, tipo... Eu acho que é o efeito Uber, é o grande problema da sociedade.
Você já sabe o trajeto, você sabe o valor, é isso?
Não, não isso, mas essa necessidade de precisar ter as 5 estrelas pra você continuar fazendo
a
sua
ah,
vida.
Ah, sim.
E aí a gente tá querendo ter 5 estrelas pra tudo.
Black
no Instagram.
Mirror total.
É. Odeio que fala, isso é muito Black Mirror.
Ah, mas é foda.
Mas é verdade.
É aquele episódio lá da menina.
O primeiro episódio
é
da terceira
bom,
temporada.
É
mas é isso. A gente tá vivendo uma sociedade que tá todo mundo precisando desses 5 estrelas. Por isso que o taxista é legal. Eu vou falar
Porque
um negócio.
Porque ele não tem rede social. É um velhinho.
É um velho. Às vezes, velho, eu vou falar uma coisa. E foda-se, porque aqui é um podcast.
Que tem aquele massageador na poltrona.
É isso, mano. Ele tá nos anos 90 aí.
De madeirinha.
Eu entro no táxi, parece que eu volto numa bolha no tempo. É muito bom.
O cara
sabe
não
quando,
tem GPS.
Sabe quando você tá com raiva do mundo? Pega um táxi.
Você
Esse
acha?
Dia. Quando você tá com raiva do mundo, você não pode pegar um Uber. Porque
não.
Esse cara vai estar tá chato pra você.
Sim.
Quando você tá com raiva do mundo, você pega um táxi, entra e fala, porra, e os gordos, hein? Ele vai falar, esses gordos, qualquer coisa que você vai falar,
qualquer
ele vai
coisa,
criticar.
Ele cai.
Ele vai xingar. Você quer xingar, você vai...
E esse trânsito, hein? Aí vai.
Porra, porque
e essa chuva de São Paulo?
E os viados? Fala e os viados pra um taxista.
Vixe, aí se empolga.
Aí
o
ele
cara.
Se empolga, vai. Ele é politicamente incorreto. Às vezes eu preciso desse politicamente incorreto da sociedade. Porque o da rede social
Sim,
tá...
Sim, não... É... Hoje em dia você não pode, né? Você tem que pensar muito bem no que você vai escrever.
Isso é chato. Por isso que eu tô amando podcast. Por isso que esse podcast ele não pode ser compartilhado.
Então, exatamente. Mas foi isso que eu falei, caceta. Que você falou, não concordo. Lembra que eu falei? Imagina se podcast virar massa. Se for massificado. Ferrou.
Ferrou. Ferrou.
Então, agora você concordou comigo,
concordo,
caceta.
Concordo. Então, não compartilhe esse podcast. É verdade.
Ouve e acabou.
Mano, a gente pode ser um gueto. De pensadores. Pensadores, cara, só eu e a Emily falando as merdas. Vocês ouvindo
não,
e fica quieto. Só fica quieto. Não fala com a tua mulher, não fala com o teu amigo, tem um podcast que eu gostei.
Exato.
Fica assim.
Isso.
O que você fez hoje?
Nada. Vim,
peguei o carro e andei.
Isso.
Mas o que você ouviu no caminho? Nada. O meu silêncio.
Isso.
Foi isso que eu ouvi.
Fiquei refletindo sobre a vida.
Não sabe por quê, cara? Eu acho que a gente chegou. Ou então divulga esse podcast pra pessoas que você sabe.
Que são chatas.
Não, pelo contrário.
Que
tem a tua cabeça. Tem pessoas que tem a tua cabeça. Tem pessoas que tem a tua cabeça, que você fala, pô, esse cara é legal, ele pode entrar no nosso gueto.
É um clube pra convidados VIPs.
É isso.
É um clube. Esse é um podcast.
Esse é um podcast.
Tá.
E aí você vai ser um cara. Eu peço pra você, se você não gostou de alguma coisa do podcast, pode trocar uma ideia de boa. Só não seja chato.
Pô, mas os e-mails que você tem recebido...
Só incrível.
Só de pessoas...
Só, eu leio todos.
Pessoas inteligentes, com...
Deixa eu ver se tem algum e-mail
sabem
aqui.
Sabem escrever.
Vamos ver aqui.
Caralho.
Concordância aí, minha palavra.
Rival.
Deixa eu abrir meu e-mail aqui. Deixa eu ver se tem aqui e-mail de alguém. Rafael Miranda mandou aqui pra mim. Ó, eu já abri... Tem uma porra de e-mail, galera, tá mandando. Fala aí, Maurício. Tudo bem, Botafoguense? Olha que caralho. Olha que diferente o público do podcast.
É?
O público do Facebook começaria assim. Nossa, que bosta. Não. Olha como o Rafael Miranda é legal. Tipo, porra. E ele é um cara, às vezes, pode estar depressivo.
E quando eles sugerem coisas, eles são
olha
muito
aí, fofinhos. Vamos ver. Olha como ele é legal.
Olha
como a gente é de um gueto legal. Tenho 32 anos. Pô, quase minha idade. Sou advogado. Cara, porra, advogado. Podia ser um pau no cu.
Podia.
Podia ser um puta pau no cu.
Podia.
Podia falar, assistiu o que você falou? Sou contra.
Isso.
Não. Sabe por quê? Porque o cara que é contra, ele já nem mandou mensagem.
E não vai nem perder
já,
tempo.
Já ouviu o primeiro podcast?
Sim, desencanou.
Desencanou. Ó, moro no Rio de Janeiro, escuto seu podcast do Petri. Porra, maravilhoso. No escritório cumprindo os prazos processuais.
Oh.
Apenas pausas quando tem que raciocinar entre uma petição e outra. Cara, adorei você, Rafael. No mais, distraio minha cabeça te ouvindo e fazendo as demais peças que seguem praticamente o mesmo modelo. Admiro sua humildade, seu humor mais inteligente que a média. Olha que foda, velho. Olha como é diferente ele.
Eu tô falando, é muito restrito, assim.
Porra, Rafael, você não faz ideia como você tá me fazendo bem, irmão.
O Rafael é muito diferenciado
irmão,
da galera do Facebook.
Não que eu quero elogio. Não é que eu quero elogio o tempo todo, não é isso. Mas é que você entra no Facebook e dá a impressão que você é um merda 24 horas.
E é uma galera revoltada.
Revoltada.
Com qualquer coisa.
Revoltada com a sonda que lançaram na NASA.
Não, você posta em Indaiatuba, estou aí sábado. Foda-se.
Foda-se. Eu não moro em Indaiatuba. Adorei,
não,
Rafael.
Pô,
esse é o melhor amigo, vai ser o Rafael. Deveriam sair em turnê apenas os dois, eu e Murilo Couto. Será sucesso na certa. Pô, seria legal, eu e Murilo.
Seria showzado.
A merda é que a gente vai ficar em hotel merda por causa do Murilo, né? Que topa qualquer coisa. A pergunta que vou deixar é a seguinte. Olha, meu, cara, deixa eu pergunta.
Legal.
Pra ter base. Que cara legal. Diante da instabilidade da vida artística, como você lida com o futuro da sua profissão?
Vixe.
Essa questão perturba sua mente em algum sentido? Forte abraço e parabéns por dar força ao talentoso e problemático Arthur Petri. Sucesso na carreira e como pai. Olha só, o Arthur Petri, quem não conhece ele, é um cara contraditório, assim. Ele é um cara que fala bastante coisa que muita gente não gosta e tal. E ele tem fãs normais, fãs legais, fãs perturbados. Por quê? Porque ele foi muito inteligente em usar o podcast. De resto, cara, maluco, eu vou responder a sua pergunta da seguinte forma, Rafa.
Não, eu acho que a pergunta dele dá pra ser pra semana que vem inteira.
Não, vou falar agora.
Da semana que vem.
Vou falar agora, sabe por quê? Tem 33 minutos de áudio gravado, as pessoas pedem pra eu gravar uma hora, Amy.
Caraca.
É, pessoal.
Não, então tá.
E outra, ele tá em uma petição aqui, eu vou ajudar ele. Rafa, seguinte, meu brother. Eu acho que eu lido com o futuro da minha profissão da seguinte maneira. Fazendo mais podcast. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu tô amando fazer esse podcast. A Emily sabe quanto eu amo fazer esse podcast, né, Emily?
Sim.
Sabe por que eu amo fazer esse podcast? Porque eu sou de verdade 24 horas dessa merda no podcast. 100% do meu tempo. Ué, Maurício, mas você não é assim nos outros projetos? Não tanto quanto no podcast. Digamos que no meu palco, quando eu tô no stand-up, eu sou 90% de verdade. Porque tem 10% que eu penso, eu preciso agradar essa plateia. Eu preciso agradar essa plateia. Aqui no podcast eu estou cagando se você tá gostando ou não. Mas tem 10% ali que eu penso, puta, pagou 30 pau. Ai, caralho, vai falar mal do meu show, talvez eu não consiga mais show, porque eu tô testando piada. Às vezes eu acho que as minhas piadas aqui no podcast vão ser mais engraçadas do que no meu show, porque como eu tô livre, né, leve e solto, falando qualquer merda, as coisas ficam mais fiéis, né, mais tranquilas. O stand-up, às vezes, eu preciso estar muito certo daquilo que eu tenho que falar para as pessoas irem. 3 minutos das pessoas não rindo, eu já fico desesperado, então eu vou apelar, então eu não tô sendo tão de verdade, certo? A TV é 50% de verdade, porque você tem que fazer uma série de restrições e o caralho. O podcast é de verdade. Então, diante da instabilidade da vida artística, eu lido com o futuro, talvez angariando nichos e pessoas que têm a ver com a minha verdade. E talvez o ideal é, no meu futuro, ganhar dinheiro com a minha comédia. Igual eu já ganhei, eu diria que hoje eu sou um cara que, como é que eu posso dizer? Tô bem de vida, né? Eu sou um cara que consigo parar um ano, né, amor? Consigo parar um ano, cuidar do meu filho. Eu não sou um cara, eu sou um cara muito simples, eu não tenho carros caros, eu não vou para baladas caras, roupas caras. Eu sou um cara que vive normal, tenho um gasto mensal baixo. O meu gasto mensal alto tem a ver com o investimento que eu faço na minha carreira, que envolve câmera, envolve produção, às vezes advogado, entendeu? Esse é meu gasto. Então eu poderia viver tranquilamente. Agora, a minha parte artística, eu acho que eu poderia, talvez, daqui a pouco, mandar todo mundo tomar no cu e viver de vocês, de pessoas que acreditam no meu trabalho e não vão encher meu saco. Se hoje eu tenho 2 milhões e 500 mil no YouTube, você pode ter certeza que 1,5 milhão é um nicho que gosta mesmo de mim. E outro 1 milhão tá lá porque acha divertido e fica puto quando eu faço outra coisa que não tem a ver com a verdade deles. Mas eu tenho um público, cara. Eu tenho um público. Isso eu posso ser muito grato. Eu viajo o Brasil já há 10 anos. Faz 3 anos que eu loto teatro, né? Que é uma coisa muito rara no Brasil, cara, lotar teatro. Eu vou, porra, quantos comediantes tem, quantas pessoas tem. Eu ainda tô indo para Cuiabá, para Mato Grosso do Sul, Campo Grande, fazer show em Recife, São Paulo, Rio. Inclusive, Rafa, dia 22 eu vou estar aí, no Vivo Rio. E pelo visto vai estar lotado também. Então, tem pessoas que estão em busca disso que eu estou em busca. Mas eu acho que uma hora. Oi.
Mas eu acho que ele também quer saber, tipo, da instabilidade da carreira artística, entendeu? A sua
Mas eu acho que é isso.
inquietação e, enfim,
Mas eu
como
acho que
é
é
que você lida
instabilidade.
com essa
Rafa.
instabilidade de, tipo, tem momentos que você vai estar em alta, tem momentos nem tanto.
Sim, mas Rafa, você também tem uma instabilidade bizarra no mundo do direito e você tem que atender algumas demandas que talvez se você mandar tudo à merda, você vai ter que viver do seu lado de verdade e você talvez não vai se dar bem como um bom advogado. Entendeu? Às vezes você vai ter que engolir um não, às vezes você vai ter que cuidar de um caso que você não acredita. A vida é assim para todo mundo. Entendeu? Existem várias formas de trabalhar com humor. Tem jeito de trabalhar com humor com o meu trabalho, que é subindo no palco e jogando minha essência, o caralho. Tem jeito de humor que é trabalhar no palco sendo que você não é. Tem jeito que é você sendo empresário de humor. Tem jeito que é você abrindo um canal. Tem jeito que é você abrindo uma produtora. Então acho que tem vários caminhos que eu posso trabalhar com essa minha arte. Agora, eu tenho uma inquietação absurda de querer falar a minha opinião, de querer expressar as coisas. E isso às vezes me mexe, assim, do tipo, caralho, será que daqui a 3 anos eu vou ser um cara que vou fazer um podcast e o Rafa vai cagar pra mim? Ou será que eu vou fazer um podcast e o Rafa vai estar sempre do meu lado? Ou será que daqui a 3 anos eu não vou ter mais apoio de ninguém na mídia, mas eu vou falar, galera, eu preciso fazer um filme. Vamos fazer um crowdfunding? E vocês me ajudam com o que der? E cada um me dá R$ 5, R$ 10, R$ 80, R$ 1.000, R$ 1. E eu faço um filme do caralho pra gente. Eu acho que isso é o lado bom da nichada. E eu acho que cada vez o caminho onde eu tô indo. Às vezes eu vejo o Whindersson, eu vejo essa galera indo pra um caminho de tipo 20 mil pessoas. Caralho, é tentador e muito tesão. Mas ao mesmo tempo, o Whindersson nunca foi tão criticado. Porque ele tá com muito sucesso e ele é muito bom. E ao mesmo tempo é toda hora. Ah, o Whindersson usando o dinheiro da Lei Rouanet. O Whindersson. Caralho, o maluco era vindo do Piauí, velho. O cara não era ninguém. Deixa o cara trabalhar, deixa o cara fazer o show dele. Só que a partir do momento que o cara faz sucesso, é muita gente enchendo o saco. Poucos têm o discernimento de olhar e falar: foda-se, a pessoa tem que meter o bedelho, porque a pessoa tá grande. E às vezes eu acho que o meu auto-boicote mexe comigo no exato instante que eu estou para ficar grande. Quando eu estou para ficar grande, acreditem, eu vou falar umas para vocês. Eu não, talvez a minha simplicidade que eu acho que eu tenho tenha a ver com o fato de eu não me achar grande ainda. Eu ainda acho que eu sou um cara tipo normal, saio, tomo cerveja, vou no shopping.
Mas eu também acho isso seu diferencial, acho isso foda por isso. Acho animal.
Não, mas é porque eu não sou grande. Eu
Não,
sou
mano.
grande para algumas pessoas, Emily, mas eu.
Não, ok. Você não é o Rodrigo Faro.
Pronto, acabou. E eu penso assim, se eu fosse o Rodrigo Faro, eu estaria gostando de ser o Rodrigo Faro?
Mas você,
Ah.
no nível que você é, tem muitos que estariam, que seriam bem mais chatos que você, que estaria mais estrela.
Ou legais também. O Murilo Couto, para alguns, é muito mais legal do que eu. Que, pô, muito mais humilde, muito mais aberto. Eu sou um cara, às vezes, meio. Eu aceito todo mundo, respeito todo mundo, converso com todo mundo, sou super
Eu
solícito.
acho vocês dois
Muito
bem
parecido.
parecidos, assim. Vocês são muito de boa. Vocês gostam de trocar ideia com o público. Vocês sempre fazem fotos dois. Eu acho vocês muito parecidos nisso.
É, mas é que tá. Eu não sei se eu. Tendo o que o Murilo teve, seria igual ao Murilo. Murilo foi da Malhação. Murilo andava no shopping.
Ah, teria mal. Você não vai conseguir mudar teu jeito
Ah, não sei. Não, acho
completamente.
que não. Também acho que não.
Você não
Mas é que
vai.
tá. É só você estando na pele das
Ah,
pessoas
sim.
para você entender. Por exemplo, a Tatá é uma menina que eu amo que não consegue entrar no restaurante.
Exato.
Entendeu?
Imagina quão foda é isso no seu dia a dia, que chatice.
Aí as pessoas falam: ah, tá reclamando do quê?
É, estrelou.
Estrelou. Não, velho, é chato pra caralho. É
É.
chato, é chato.
Todo santo dia não pode sair na rua
É
porque é
chato.
isso.
É, mas você quis assim. Não, não quis. Eu quis fazer piada e a galera rir das piadas e pagar pra ver meu show. E o Rafa mandar um e-mail, eu responder o Rafa. Eu não queria que eu tenha uma obrigação de por onde eu vá, eu ter que parar minha vida.
Pra fazer 400 fotos por dia.
Não, não tem problema em fazer foto nenhuma.
Não, tô falando
Mas a
do tipo,
obrigação.
no caso da Tatá.
Eu faço foto porque eu gosto de fazer foto. Eu faço foto porque eu gosto do público que
Mas.
vem bater foto comigo. Eu faço foto porque quando o cara vem com carinho pra cima de mim, não tem por que eu tratar mal essa pessoa. Agora, desculpa, se você faz foto porque você acha que o artista tem que fazer foto, você é um pau no cu. Porque o cara não tem obrigado, ele não quer fazer, velho. E se ele tá fazendo, ele tá sendo um pau no cu, porque ele podia ser de verdade e falar: galera, tô de boa, cara, eu tô preocupado aqui com outra coisa. Minha função é ir na TV e fazer uma arte, ou fazer piada, ou apresentar um programa.
Sim.
Essa coisa de é obrigação do artista,
É chato.
não é
Isso é chato.
obrigação.
Voltando pro que é chato.
É mais uma vez. Ah, o Neymar quis isso. Não, o Neymar quis encher o cu de dinheiro chutando uma bola dentro da rede. Isso daí é uma consequência dele chutar uma bola dentro da rede. Se ele não quiser tirar foto com as pessoas, é o direito dele. Eu tiro, porque eu gosto.
Eu tô
Tem gente que
comparando
não.
com outras profissões, do tipo. Ah, então vocês são obrigados a fazer foto o tempo inteiro porque vocês são artistas. Então, sei lá, eu que sou administradora, eu sou obrigada a administrar tudo que vem na minha
Pois
frente.
é,
Eu
pronto.
vejo um prédio, quero administrar. Eu não, tô porra, quero passar longe.
Exatamente. Exatamente. Aí quando a pessoa
Uma
fala.
enfermeira vê pessoas que estão morando na rua, não sai arrumando todo mundo, vendo se
Exato.
todo mundo tá
Se
bem.
todo mundo tá bem, vai, você tá bem?
Não, cada um tem
No
que
elevador,
fazer. É.
com licença, você
Diminui
tá.
seu coração.
É virose? Não. Tem
Tá
coisas.
tossindo? Deixa eu
Não
ver.
é uma. Entendeu? Mas é óbvio que se eu tô passando mal e tem uma enfermeira que é minha vizinha, talvez eu bata na porta dela. Mas eu tenho que
Exatamente.
entender que, tipo, se ela não puder me atender naquele momento,
Sim.
eu tenho que entender. Às vezes ela tá com filho.
Claro.
Às vezes ela tá cagando, às vezes ela tá fazendo a vida dela.
Afinal de contas, ela não tá ali naquele momento na função dela.
Pronto, pronto,
Exato.
pronto. Ah, mas é artista. Cara, artista é no palco, artista é depois do palco.
É.
Assim, eu já ouvi tanta gente falando assim. Ah, não vou falar o nome da pessoa, mas assim, fulano de tal estrelou, porque agora ele, quando ele vai no shopping, ele se esconde das pessoas para não bater foto. Lógico, velho, o cara tem meia hora para chegar no cinema para ele assistir um filme. Se ele parar e todo mundo pra bater, ele não vai ver o
Tem que
filme.
comprar um presente da mãe e sair correndo que tá atrasado pro aniversário.
Então não vá no shopping. Ah, então você tá certo
É.
em querer boicotar a vida de um cara
Que tá tentando achar um presente pra
achar um
mãe.
presente pra mãe. Porque, segundo você, a função dele é parar quando você quer.
É.
Tipo, você decide a vida do cara. Ele ganha dinheiro pra isso, mas não ganha dinheiro pra isso. Ele ganha dinheiro porque patrocinadores gostam dele. É isso que é a vida, caralho. Para, a gente tem mania dessa cagação de regra.
Mas aqui o pessoal do podcast não pensa assim. Isso é o pessoal do Facebook.
O pessoal do podcast é do caralho.
Exatamente.
Sabe como é que seria o Rafa, que mandou essa mensagem aqui? O Rafa seria, eu acho, um cara que o dia que ele me encontrar, igual os caras que me encontraram, esqueci o nome do cara, tem um maluco, acho que foi Marcelo, me encontrou no Nathan. Igual várias pessoas, eu tô ouvindo isso muito de gente na rua. Assim, que ouve meu podcast. Não na rua, assim, tipo, eu fui fazer um show em Dayatuba, sei lá. Saio do show, aí vem um cara, tipo um Rafa, tipo um Marcelo, ou tipo um Zé Goiaba da vida, e fala: ô, falou, oi, te ouvi no podcast, velho, que legal. Eu falo, pô. Aí a minha reação com esse cara é maior do que: e aí, pânico?
Claro.
Tá ligado? Eu chego, eu falo, mano, esse cara me conhece do podcast.
O cara parou pra ouvir sua opinião.
E aí, velho, e aí o meu tratamento com esse cara é outro tratamento, que eu falo, é outro rolê. Eu falo, esse cara me acompanha mesmo. Eu falo, ô, velho, e aí, você tá curtindo? Ele, tô curtindo e tal. E nunca é uma coisa histérica, nunca é uma coisa, é sua obrigação.
É uma coisa legal.
Eu te ouço no podcast, é uma obrigação você bater uma foto comigo.
É uma conversa bacana.
É, agradável.
Sim.
Então, com certeza que o Rafa vai ser um cara que daqui a, sei lá, no dia 22 de outubro, se ele puder comparecer ao show ou não, ele vai mandar uma mensagem pra mim no meu Instagram e falar: velho, teu show foi legal. Eu só achei que aquela parte ali você tava meio enrolado, né? Eu falei, pô, Rafa.
Você ficou nervoso naquela parte, né?
Mas eu vou responder. Legal. Eu vou responder ele. Ah. E o pessoal do Facebook vai falar: fui no seu show, foi uma bosta, vai tomar no cu. Aí tu fala, caralho. Olha que
pra
diferença.
Tanta grosseria.
Pra quê, né? Você pode trocar uma ideia. Você pode ser legal. Mas é isso, cara. Eu acho que tem públicos e públicos. Eu gosto muito de todo... Ó, isso eu falo. O meu público, não tem uma pessoa que eu acho uma merda. O público do Facebook que tá comigo, às vezes eu acho ruim. Mas esse cara não é o meu público.
Sim, sim, sim.
Esse cara me tem lá...
Não é. Tem uma galera no teu Face que realmente são seus fãs, entendem sua piada.
Vamos lá.
Entra na brincadeira.
Eu tenho 2 milhões e 400 mil no Facebook, por aí. Eu diria
metade,
que...
Metade, talvez?
Metade é meu público. A outra metade...
Tá meio perdidona.
A qualquer hora vai se desinscrever. A qualquer gafe minha na cabeça dessa pessoa, ela vai se desinscrever, ela vai pagar, ela vai me xingar. Ela tá ali igual eu estou seguindo o Bolsonaro e o Jean Willis. Eu sigo os dois pra me informar. Eu sigo os dois ao mesmo tempo. Porque eu acho que pra fazer comédia, eu tenho que estar nos dois lados entendendo tudo. Então, sigo o Jean Willis, sigo o Bolsonaro. Aí eu vejo as postagens dele. E aí, se eu fosse uma pessoa, assim, com alguém, talvez, se o Bolsonaro falasse alguma coisa muito absurda, eu vou sair fora do Bolsonaro. Ou não, também, sei lá. Eu só acho que esse podcast foi sobre chatice. Viu, Petri? O Petri que me ajuda a subir os podcasts. O tema desse daqui vai ser a chatice. E não é a chatice na comédia, é a chatice em geral.
Do mundo.
Do mundo, de tudo que tá vivendo, minha chatice, da porra toda. Eu acho que eu vou me despedir de vocês. Deixa eu ver aqui se tem... Não, deixa eu ver se tem mais e-mail. Deixa eu ver, o Rafa mandou esse. Cara, eu tô recebendo muito e-mail de spam, cara. Cara, o cara do spam é chato.
Porra, mas você não tem dózinha dele? Ok, ele
eu
é
tenho
chato.
Dó. Sabe o que eu tenho dó? Ele escreve pra ninguém.
Então, é da... Oh, que trabalho é esse, tadinho?
Ele escreve pra ninguém.
Porra, ele é mó zoado na família, entre os amigos. Ah, o que você faz?
Spam. Eu escrevo spam. Sabe aqueles e-mails que você joga direto na lixeira?
Exato.
Sabe o que eu faço às vezes quando eu quero comprar algo? Eu entro na lixeira pra ver as ofertas.
Sim. Sim.
Porque as ofertas todas estão lá na lixeira. O cara que escreve o spam, ele é muito um coitado, cara. Dá muita dó do cara que escreve spam. Enfim. A gente está... Deixa eu ver se tem mais alguém. Deixa eu ver. Nessa primavera. Bababá, Facebook. Confirme seu endereço. E-mail do Zé Goiaba. Boa noite, preso. Me chamo... Ixi, alguém veio aqui, ó. Alguém tá falando de DST.
Oi?
Bababá. Caralho, mano, eu recebi um e-mail. Prezado, me chamo, blá, blá, blá. Tenho 24 anos, sou natural do Macaé. Tô achando que é do podcast. Aí, de repente, ele fala assim, ó. Viu, mano? Logo que cheguei, busquei fazer amizades no AP Tinder. E com isso eu conversei com 17 pessoas, entre meninos e meninas. E dessas 17 pessoas, 9 são portadoras do vírus do HIV sífilis. E 6 são meninas. Caralho.
E o objetivo é?
Não sei. Caralho, fiquei mó preocupado, velho. Será que ele sabe alguma coisa de mim?
Mal.
Olha lá. O cara falou com. Como é que ele sabe que as pessoas têm sífilis e AIDS? No Tinder as pessoas estão falando?
Eu sei lá.
Tá gente. Lá, modelo, 1,90m, sífilis.
Sífilis desde 2012.
Enfim, deixa eu ver mais e-mail aqui, vai que encontro. Olha, copiando essa resposta. Mariana, bababá, uma pequena ajuda. Bababá. Não, acho que é isso mesmo. Acho que a galera ficou puta porque não respondi os últimos e-mails.
Bom, então agora.
Então parou de mandar.
Que viram que você respondeu o Rafa.
Rafa foi muito legal.
Vão te mandar mais e-mail pra vocês.
Ah, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Rafinha, qualquer coisa. Ah, Rafinha, qualquer coisa. Outro Rafa, só Rafa me ouve. Fala, Maurício. Cara, que surpresa agradável esse seu podcast. Espero não parecer ofensivo. Olha isso. Olha isso.
Não, muito educado.
Muito, eu nem vi. Eu nem vi o que ele escreveu.
Tá,
ó,
tá. É raridade essa
raridade.
Pessoa.
Ó, espero não parecer ofensivo.
Não tá sendo.
Já não começou a não ser. Mas até então te vendo um preconceito de que você seria um comediante stand-up genérico, sem muito a dizer. Olha como a forma educada do cara
muito,
conversar.
Muito.
Quer dizer, o Rafa, né, o Rafinha qualquer coisa que escreveu aqui, que é palhaço e podcast do Flores no Asfalto, já tô até divulgando, ele no Facebook ele escreveria talvez assim, seu bosta. Mas aqui ele falou, olha que legal, tal. Mas isso por falta de procurar conhecer melhor, porque eu não gosto de ver stand-up filmado e nunca fui no show seu. Hoje vejo que não poderia estar mais enganado. O lugar que você está pesquisando de encontrar sua verdade está, de certa forma, enfrentando o risco de sair desse lugar confortável. Muito me agrada e admiro bastante a iniciativa. Sobre o podcast, terminei uma maratona. Que do caralho, velho. Não sei se foi algo aqui no meu aplicativo, mas o episódio da entrevista com o Daniel veio o arquivo do primeiro episódio. Desculpa, gente. A gente subiu errado, depois a gente ressubiu. Então, Rafinha, pode reassistir aí, reouvir, que é muito bom, cara. O Daniel Nascimento é um gênio. Em algum episódio você comentou sobre a estrutura do podcast, colocar numa trilha. Essa questão traz algumas questões, bababá. É mais fácil ouvir o podcast nesse formato. Deixa eu ler aqui rapidinho, só pra resumir pro povo que tá ouvindo. Tanto trilhas quanto de fazer uma ediçãozinha no áudio pra tirar o bruto. Parece mais proveitoso quando você faz o episódio com alguém. Poderia colocar a patroa pra participar mais. Olha isso aí.
Olha, eu.
Até porque a voz feminina é sempre bom incentivar, tanto no universo quanto no humor. E essa dinâmica de trocar com alguém ajuda bastante, fica mais gostoso de ouvir.
Eu tinha lido pra me chamar.
Outra coisa, teu podcast Storytelling, não de Storytelling de entender, e queria colocar umas entrevistas, fica o convite. Caralho, me manda. Ô irmão, manda pra mim no contato@mauriciomeirelles. Não, já mandou aqui. Como é que a gente pode formatar isso? Pô, não vou mandar meu celular aqui pra você não. Mas, manda uma mensagem pra mim. Aliás, você que tá ouvindo também pode mandar que eu tento responder sempre.
Quer que mande no WhatsApp da Dromedário?
Mas aí, manda aqui, ele manda?
É pra mandar áudio? O que, que você vai falar pra ele?
Pra ele acertar um dia pra eu fazer o podcast dele.
Ué, é pra combinar com ele?
É, pra eu fazer o dele.
Ah, então manda, pede pra ele.
Mas aí todo mundo vai mandar.
Ah, tá. É, pede pra ele então mandar o celular dele. No caso, já tô falando com ele, né? Mandar o celular dele pro e-mail.
Tá aqui o celular dele. Então, tá aqui, acabei de ver.
Pronto.
Acabei de ver o celular, o Rafinha Martinelli. Amanhã a gente entra em contato contigo. Você entra em contato com ele?
Uhum.
A Emily vai entrar em contato contigo, que a Emily é minha sócia, minha produtora, minha empresária. Já tô repassando aqui, ó. Rafinha Martinelli. Então, amanhã... Você deve estar ouvindo esse podcast depois de eu ter passado já. Tá? Deixa eu ver se tem mais um e-mail. Galera, quem quiser que eu participe de podcast, pode mandar. Eu tô realmente me fudendo de tempo, mas às vezes dá sim pra fazer pro WhatsApp. Eu fiz com o Vinícius, porra, do caralho a galera do podcast. Deixa eu ver outra galera. Ah, outra mensagem. Célio Lourenço. Boa noite, Maurício, sou bosta. Não, brincadeira. Meu nome é Célio, sou comercial, tenho 32 anos. É por isso, cara, é um público mais adulto.
Pode ser. Vem
acompanhar seu podcast, tô gostando muito. Gasto quase 2 horas pra chegar ao trabalho, então em 3 dias já ouvi todos. E queria pedir pra poder gravar com você. Já pedi Jovem Nerd, Papo de Gordo, Patrick, mas ninguém me respondeu. Talvez seja um pouco legal a função dos bastidores de um podcast. Vambora, velho. Vamos tentar gravar sim. Célio, manda pra mim, então, seu e-mail. Você não mandou seu telefone. Manda seu telefone através do e-mail aqui. Ou pra contato@dromedario.etc, de etc.br. Tá? Eu tô passando aqui só pra não esquecer. Vai ser chato esse momento agora. Eu vou mandar aqui pra Emily... O contato do Rafinha. Esse telefone aqui, ó. 97, blá, blá, blá. É pra você fechar com o Rafinha. Te mandei aí, tá bom?
Tá bom.
Gente, deu aqui 54 mil. Vamos terminar com uma hora? Vamos falar. A gente tem 5 minutos pra terminar com uma
a
hora?
A gente inventa um assunto, a gente faz o quê? O
que você tá vendo aí? Vamos falar o que você tá vendo, a gente fala.
Tô vendo a desentupidora pra vir aqui em casa desentupir o ralo amanhã.
Esse é o mundo de Maurício Meirelles. Eu moro num lugar que tem uma infiltração já faz 2 anos, maluco. Não tô zoando, não. Eu até brinquei, assim, não, até de falar, caralho. O pedreiro é meu melhor amigo, porque ele vive lá em casa.
Não, o cara chegou hoje de volta, porque a obra tinha acabado, agora deu merda, o cara voltou. Eu cumprimentei hoje ele de manhã, eu falei, viu? Eu falei que era melhor você ficar aqui num quarto, dormir aqui.
A gente tá pedindo pro pedreiro abrir um quarto novo aqui pra ele. Que é o quarto. Aqui. Tem o quarto de. Não precisa ter quarto de empregado.
Deu a merda, ele tá aí já.
Não faz sentido ter quarto de empregado. Empregada nunca tá mais hoje. O quarto tem que ser de pedreiro, porque pedreiro sempre tá numa casa.
Tem que ser pra alguma coisa pra fazer, precisa fazer alguma pendência.
Empregada não fica mais em casa, isso. Pedreiro sim. Tem que ser o quarto de pedreiro. E a gente tá vivendo essa porra dessa infiltração. Que isso sim é chato pra caralho. Uma infiltração.
Isso é tempo.
Não um museu do pau pra fora.
É, verdade.
Entendeu? Galera, eu acho que eu não vou chegar uma hora, não. Cansei. Eu olhei aqui e falei, caralho, tem mais 4 minutos. Não tô com saco pra falar. Já deu o que tinha que dar. Obrigado aí. Lembrando, não divulgue. Só pra quem você acha legal.
Esse só foi... pra pessoas mais evoluídas.
Pois é. Esse foi mais um podcast. Muito obrigado pela audiência. Eu vou tentar gravar mais vezes na semana, porque às vezes eu preciso desopilar. Um abraço. Tchau.
Tchau. Tchau, pessoal. Sucesso.
Beijos. Vai.